Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. Havia já uns 10 dias que o Marcondes chegara àquela casa pelo braço do Pedro e a sua situação, bruscamente melhorada logo no seguinte dia, ia lentamente complicando-se e tornando-se dificultosa e cheia de entraves com toda essa aventura amorosa que ele ateava constantemente e nunca conseguira deslindar com a sua natural tibieza e falta de prática. Sentia a necessidade de não prolongar por mais tempo este estado todo anólo de viver. Precisava dar um desenlace a este pequeno incidente. E como não se reconhecia coragem para arcar frente a frente com a situação, como a sua franqueza andasse sempre a atemorizá-lo, procurou uns caminhos tortuosos, chegara ao termo da conquista empreendida. Firmemente persuadido de que nem a acabaria por entregar-se toda inteira, de corpo e alma, à discrição do vencedor, almejava fazê-la render-se sem combate e sem resistência, e pareceu de muito boa tática ter tartarugas em cujos acessos violentos a moça viesse procurá-lo. E só esperava um ensejo para pôr em execução esse anteplano para ele tão cheio de prometedores resultados. Uma noite, quando todos já se tinham retirado do portão e reunidos na sala de visitas prestavam atenção a Nené que preludiava no piano uma romanza italiana, apareceu a visitá-los a família Moreira. Foram então os grandes rebuliços, uns transbordamentos de alegrias. Havia tanto tempo que não se viam. E de parte a parte recomeçavam os beijos e os abraços, um desencadear sem fim de efusões ternas. O Marcondes foi imediatamente apresentado pelo Pedro Elcir Moreira e um sujeito alto e bem falante, já meio idoso, que ocupava uma posição elevada no funcionalismo. Logo em seguida, a voz de Nenê, que o chamava para o círculo das moças, ele dirigiu-se para junto do sofá onde recomeçaram as apresentações às filhas do tal sujeito. Eram três irmãs muito galantes, de cabeças louras, os cabelos bastos e sedosos caindo despretensiosamente até a cintura. Trajavam igualmente uns elegantes vestidos de cetineta, com casacos de cetim arremedando fraques, quase disfarçadas em homens, com os competentes colarinhos e as gravas com pregador em ferradura. A conversa generalizou-se. Vieram logo a falar sobre modas. Nenê elogiava muito aquele feitio de vestido e declarou imediatamente que havia de mandar fazer um igualzinho. Achava graça nessa ousadia de fraques e coletes. Mas o Marcondes entendia que cada sexo tinha obrigação de guardar os seus trajes e não se meter a inovações capazes de confundi-los. Então discutiu-se muito assunto, cada qual trazendo o seu parecer, alterando a voz para se fazer ouvir no grande barulho que reinava. De modas, sem transição, passaram a tratar da Rua do Ouvidor. As minas Moreira tinham estado lá na véspera. Impre muita gente. Às vezes era até difícil de atravessá-la. E diziam os encontros que tiveram, as filhas do Nicolauzinho, a noiva da Tutum Primo delas, e outras, o nunca acabar. O Marcondes ouvia-as com muita atenção, não perdendo vaza para encartar uma graçola ou uma amabilidade. Resolvera-se a aproveitar o ensejo para executar o plano concebido e olhava para as três, procurando escolher a mais bonita, indeciso, ainda não sabendo a qual devia dar preferência, acabando por decidir-se pelo narizinho arrebitado da mais moça, que respondia pela alcunha de Linda. Como viessem a falar sobre música e Sajovina contasse concertos habituais da noite, as meninas Moreiras insistiram para que os dois fossem executar. Depois de pequenas negações facilmente vencidas, Nenê dirigiu-se para o piano convidando o Marcondes a pegar da flauta. Então começaram. O rapaz ia-se, porém, distraído, raramente acertando o compasso. Voltado para Linda, quem parecia fulminar com os seus olhares ternos a segredarem umas declarações de amor. E como observasse que Nenê apercebia-se dos manejos e não prestava mais atenção à música, continuou, procurando fazer-se mais notado. Muito contente em ter posto em prática o seu plano, prevendo desde já uma próxima cena de ciúmes veementes após a qual a moça se lhe entregaria inteira e completamente, pedindo-lhe que não fosse tão mal, que amasse pelo menos um bocadinho. Entretanto, a música terminara e grandes e sem grandes entusiasmos de aplausos, apenas com uns cumprimentos de civilidade, sem insistência para que executassem mais alguma coisa, todos passando logo a outro assunto. Desde então, já nas conversas da sala, já durante o chá, Nenê conservou-se muito irascível e cheia de bruscarias. Forcejava em atrapalhar todos os colóquios do Marcondes com a Linda, o rapaz, que notava estas súbitas transformações, fazia-se mais amava e provocar-lhe a Kália tão ansiosamente esperada cena de ciúmes. A moça sentia-se fora de si, não podendo compreender nem o que se passava no seu organismo. No final das contas, ela gostava tanto do Marcondes, e percebera havia muito tempo que o rapaz lhe retribuía na mesma moda. Nunca tivera a ideia de aceitá-lo para amante. Ela era muito honesta e não queria de forma alguma ser infiel ao marido. Mas o amor submisso e sossegado do moço lhe parecia muito decente. Uma homenagem rendida à sua beleza vaidosa. Homenagem recebida sem escrúpulos. Nunca lhe tendo passado pela ideia a possibilidade de uma exigência. E agora zangava-se, não o queria para si. Mas o punha que também ali andasse restando outras mulheres, entendendo que o rapaz tinha a obrigação de dedicar-lhe uma contemplação gratuita de devoto.